Na próxima vez que você olhar para a Lua, preste atenção. O satélite natural que acompanha a Terra está mais magro. E se você não percebeu essa mudança, não se preocupe. Afinal, o diâmetro da Lua diminuiu cerca de 50 metros ao longo de centenas de milhões de anos, o que é considerado como um número muito pequeno. Esse foi o dado divulgado recentemente pela NASA. De acordo com a agência, a causa mais provável para esse encolhimento é o processo de resfriamento pelo qual a Lua vem passando nos últimos milhões de anos. A Lua sofreria um fenômeno parecido com uma fruta passa, e as ranhuras que se formam com esse enrugamento gerariam os abalos sísmicos conhecidos como lunamotos. Mas por que a Lua está resfriando? O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Roberto Delaglio Dias da Costa, explica.
O que causa o resfriamento lunar? Bom, a Lua, assim como a Terra, tem calor interno que vem lá da origem do próprio sistema, da formação do sistema solar. A Terra é muito maior, a Terra tem atividade sísmica muito mais importante que na Lua, tem placas, né, que se movem e tal, que provocam os terremotos na Terra. A Lua é muito menor, tem menos calor interno, e esse calor que foi produzido lá quando o sistema solar se formou, há 4,6 bilhões de anos atrás, ele já se perdeu. Então ela está se esfriando muito mais do que a própria Terra. Isso, por sua vez, vai causar aí um pequeno encolhimento da estrutura total da Lua como consequência desse processo todo. E, de maneira nenhuma, esse encolhimento vai ser perceptível em momento nenhum. É um encolhimento da ordem do milionésimo do diâmetro da Lua. Isso não é perceptível de maneira nenhuma.
Sobre os lunamotos, o professor afirma que eles não possuem impacto muito grande.
Esses tremores, eles são muito fracos, eles se originaram com o próprio processo de evolução da Lua, eles só foram detectados com sensores colocados lá, tanto pelas missões automáticas quanto pelas missões tripuladas, e ele não é um processo assim que está se agravando com o tempo. Ao contrário, ao longo do tempo, de muito tempo, ele está diminuindo, ele vai diminuindo até que se esgote totalmente a atividade sísmica da Lua num futuro bem distante.
Delaglio faz um alerta. O encolhimento da Lua não gerará impactos na Terra. E ele explica por quê.
Porque as forças de maré, elas dependem da massa e não dependem do volume. Se a Lua encolher um pouquinho, tem que chamar atenção para o fato de que esse encolhimento é muito pequeno. A gente está falando de um encolhimento da ordem das dezenas de metros e a Lua tem em torno de 2.600, 2.700 quilômetros de diâmetro. Ou seja, é um fator muito pequeno, muito, muito pequeno. É da ordem do milionésimo do raio da Lua. E não implicou numa alteração na massa da Lua. Esse é o ponto fundamental. A interação gravitacional, as forças de maré, dependem da massa e não do volume. Como o volume da Lua se alterou, porém a massa não, isso significa que não tem nenhuma influência, nenhuma alteração na interação gravitacional entre a Terra e a Lua.
Outro corpo celeste que também está encolhendo é o primeiro planeta do Sistema Solar, Mercúrio. E os impactos desse encolhimento serão sentidos por nós?
Não. É a mesma coisa. O efeito é exatamente análogo. Impactos no sistema solar têm a ver com as massas dos corpos, nunca com o volume. Por que acontecem esses pequenos encolhimentos? A estrutura dos corpos, à medida que eles vão se resfriando por dentro, elas vão se acomodando, vão diminuindo um pouco os espaços internos, vão ficando mais densos, de maneira que o volume total vai diminuindo. Mas não se perde massa. Uma vez que não se perde massa, a interação gravitacional do corpo em questão com toda a sua vizinhança, com todos os demais corpos, não vai se alterar.
O professor acredita que o processo de resfriamento e encolhimento é natural também de outros satélites do Sistema Solar, mas a Terra vai na contramão desse fenômeno.
Fenômenos análogos devem estar acontecendo nos outros satélites, principalmente o caso dos satélites dos grandes planetas gasosos, os satélites de Júpiter, os satélites de Saturno. Como a massa do planeta é muito grande, as forças de maré são muito importantes entre esses corpos, fenômenos análogos devem estar acontecendo nos outros satélites, com certeza. E esse tipo de fenômeno não acontece com a Terra, porque a Terra tem muito calor interno, tem ainda a produção de calor interno. A Terra não tem apenas o calor interno lá da formação do sistema. A Terra tem geração de calor interno por conta do decaimento natural dos minerais radioativos.
De acordo com o estudo divulgado pela NASA, a Lua conta com cerca de 3.500 falhas geradas pelo processo de encolhimento. Por causa de descobrimentos como esse, a NASA já divulgou que pretende voltar à Lua com nave tripulada em 2028. Mas Delaglio opina que outros países podem passar os Estados Unidos nessa volta à Lua.
Quem está muito, muito focado nesse tipo de projeto também são os chineses. Talvez os chineses cheguem antes dos americanos, ou, refraseando, talvez os chineses voltem antes dos americanos até a Lua. A Lua é uma plataforma natural para a exploração do resto do sistema solar, em vários aspectos. Desenvolvimento de tecnologias, quem sabe a gente pode imaginar no futuro uma base permanente com pessoas trabalhando instalada na Lua que sirva como base de exploração dos demais planetas do sistema solar. Por quê? Como a Lua é muito menor que a Terra, o campo gravitacional da Lua é muito menor, portanto é muito mais fácil decolar da Lua do que decolar da Terra.
Eu conversei com Roberto Delaglio Dias da Costa, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Bruna de Zeró, para a Rádio USP.